Cumprimento os senhores vereadores, servidor desta casa, servidor Giovanni Noi, que fará uso da tribuna em breve, aos ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, que acompanharão os trabalhos desta casa pela retransmissão de amanhã, e aos internautas que nos acompanham. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos agora para a apreciação de atas. Algum dos senhores desejar alguma colocação está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação ata 26 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contrário, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Algum dos senhores desejar alguma leitura está no espaço.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência expedida 104, direcionada ao senhor governador do estado do Rio Grande do Sul.
Peço à secretária que faça a leitura.
Ofício 104 de 2021. Agudo 28 de junho de 2021. Assunto: manifestação de apoio à reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação por reposição das perdas inflacionárias de seus salários. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, manifestamos, em razão da aprovação por unanimidade da moção número 8 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago Janner, PL, o apoio desta casa legislativa à reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação por reposição das perdas inflacionárias de seus salários. O parlamentar justificou a proposição apontando as seguintes razões. 1. Como é público e notório, a categoria dos trabalhadores em educação amarga um intenso processo de empobrecimento sem qualquer reposição salarial desde novembro de 2014. São quase 7 anos de congelamento, agravados pela recente perda de direitos com aprovação de mudança nos planos de carreira, eliminação de vantagens, redução de adicionais e alterações na Previdência. 2. Por mais de 60 meses, os profissionais da educação receberam salários atrasados e parcelados, desprovidos do direito de conhecer o dia do pagamento do próprio salário, com o mínimo de antecedência. Esta política inviabilizou a programação pessoal e financeira dos trabalhadores e empurrou a categoria ao endividamento. 3. De acordo com o INPC, a inflação acumulada entre novembro de 2014 e março de 2021 chega a 44,18%. Professores e funcionários da escola, nativa e aposentados, perderam, portanto, quase metade do seu poder aquisitivo. 4. Não conceder a inflação fere a previsão constitucional de irredutibilidade salarial, pois negar este repasse possui o mesmo efeito prático da redução. 5. No mesmo recorte temporal, o preço da cesta básica, calculado pelo DIEESE, com base nos custos médios da capital, aumentou de 342,62 para 336,96, o equivalente a 86%. Cabe lembrar que os alimentos têm um peso maior no orçamento daqueles que ganham menos. Portanto, se a inflação é mais elevada nestes itens, trabalhadores da educação, entre os servidores mais mal remunerados do Estado, perdem mais. 6. Com a aprovação das reformas previdenciárias do país e no Estado, os aposentados que possuem os menores salários da folha de servidores passaram a pagar pesadas e abusivas contribuições, que podem somar um salário inteiro perdido ao longo de um ano de descontos. Excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, Porto Alegre.
Estamos ainda no espaço da correspondência expedida. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em mais alguma leitura, passamos agora para o espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 105 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura do ofício 105, a pedido do vereador Itamar Puntel.
Agudo, 2 de julho de 2021. A sua excelência, o senhor vereador Gerson Evino Halberstadt, presidente da Câmara Municipal Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto, pedido de informação número 14 de 2021. Senhor presidente, em atenção ao pedido de informação número 14 de 2021, solicitado pelo vereador Bode, realizado por meio de ofício através do protocolo 506/2021, encaminho em anexo a resposta da secretária de Administração e Gestão. Tendo sanada a solicitação de informação, coloco-nos à disposição para demais questionamentos. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 104.
Peço à secretária que faça a leitura.
Protocolo 104 de 2021. Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria. Notificação inicial. Destinatário Agudo, Câmara Municipal. A presente fica o destinatário intimado para que apresente defesa diretamente ao PJE, acompanhada dos documentos com... pretenda instruí-la, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato, no prazo de 15 dias úteis, a contar da data do recebimento. A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site, a chave de acesso abaixo. Por se tratar de processo eletrônico, o acesso ao inteiro teor dos autos estará disponível através do site, mediante prévio credenciamento. É de responsabilidade da reclamada cadastrar no sistema eletrônico PGE os advogados habilitados a atuar no feito, especialmente para receber notificações. Santa Maria, Rio Grande do Sul, 11 de junho de 2021.
Mais alguma leitura?
Eu peço que seja verificada a correspondência 105-2021, onde o prefeito encaminha a resposta e passa as atribuições para a secretária. Então, se for possível.
Peço à secretária que faça a leitura do anexo, a pedido do vereador Pato.
Resposta ao protocolo 506/2021.
Em atenção ao pedido de informação disciplinado pelo artigo 178, realizado por meio de ofício através do protocolo 506/2021, formulado pelo vereador Bode, informo que o servidor Fernando Josias Wappler Dickhoff possui ensino superior incompleto. Tendo sanada a solicitação de informação, coloco-me à disposição para demais questionamentos. Daniela Aguilar Camargo, secretária de Administração e Gestão.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, eu gostaria que fizesse a leitura da 102/2021.
Vou pedir à secretária que faça a leitura do ofício 102/2021 da correspondência expedida, a pedido do vereador Auro Quirinos. Expedida. Não.
Ofício 102 de 2021, agudo 28 de junho de 2021. Assunto: manifestação de apoio ao Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, manifestamos, em razão da aprovação por unanimidade da moção número 7 de 2021, de autoria dos vereadores Auro Quirinos, Bode, Dário Schiller, Itamar Puntel, Isabel Lamaison, Moisés Killian, Pato Niemeyer, professor Tiago Janner, o apoio desta Casa Legislativa ao Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA. Os parlamentares justificaram a proposição, dizendo que ela objetiva dar apoio ao importante Instituto Rio Grandense de Arroz, IRGA, visando o fortalecimento de sua estrutura em todo o estado do Rio Grande do Sul. O IRGA é uma entidade pública com finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do setor orizícola do estado do Rio Grande do Sul, que muitos serviços presta à comunidade rio-grandense. Entre as reivindicações dos agricultores atendidos pela entidade estão a disponibilização da taxa de cooperação e defesa da orizicultura, em sua totalidade, a alteração na forma de utilização dos recursos financeiros, o que poderia ocorrer com a criação de um fundo para gerenciamento e melhoria salarial aos colaboradores desta eminente entidade. Atenciosamente, vereador Gerson Halberstadt, presidente.
Mais algum de senhores deseja leitura de alguma correspondência? Estamos no espaço. Peço à secretária que faça agora a apresentação das matérias que deram entrada nesta casa para a data de hoje.
Projeto de Lei 46 de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. O plano plurianual, PPA, é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública organizada em programas, estruturados em ações que resultem em bens e serviços para a população. A metodologia utilizada para a projeção de receita orçamentária foi baseada na variação da inflação e do PIB, conforme tabela abaixo relacionada, aplicada em todas as principais receitas orçamentárias e deduções. O cálculo foi realizado em planilha de Excel, conforme orientado pelo setor de contabilidade da TPM, empresa que presta assessoria para o município. Nela informamos a arrecadação efetiva em 2019-2020 e reestimada em 2021, efetivamente arrecadada até maio e reestimada de maio a dezembro, totalizando nos valores apresentados no anexo 1. A tabela projetou os valores para os anos seguintes com base nas arrecadações informadas, aplicando a variação da inflação e PIB. Destacamos que variáveis podem surgir em um orçamento, por isso que a mais próxima da realidade orçamentária é a LOA, pois de um ano para o outro pode o Congresso Nacional alterar a forma constitucional de repartição de receitas. Por exemplo, o total da UGS fica da seguinte forma. Temos aqui, então, uma planilha que fica a visibilidade de todos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo. Eu quero hoje comentar de novo sobre o bairro, que muitas ruas aí se encontram em péssimas condições. Faz tempo que eu estou pedindo aí a melhoria para a vila ali. E tem muito galho lá a ser recolhido também, né? O povo lá espera urgente uma melhoria lá com colocação de materiais nas ruas lá. E a parte do calçamento da região alta ali está muito ruim. Tem gente que não consegue nem sair de alto mais do pátio ali, porque está complicado. Eu quero falar sobre um calçamento também, agora que eu fui olhar de tardezinha, ali perto da empresa do seu Mauro Petro, para cima um pouquinho. Ali um calçamento que foi concluído há pouco tempo, né? E na beira do quebra-mola ali, tá erguendo tudo ali. Não sei se a base foi mal feita, o que aconteceu ali. Até tá fake lá. E espero que seja solucionado o problema. Por enquanto seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente, os demais colegas vereadores aqui presentes. Rádio Agudo, Alternativa, ao servidor André. Os demais que estão nos acompanhando nas redes sociais. Sobre a formação de banca para os operadores de máquinas da Secretaria da Agricultura e nas obras. Convoca-se os operadores para realização da prova prática no dia 7 de julho, quarta-feira, às 8 horas. No depósito da Secretaria de Obras e Infraestrutura e Serviços de Trânsito. Com essas quatro contratações, esperamos uns serviços a mais, que tinha uns implementos parados por falta de operadores. Nós tínhamos um operador na agricultura para várias funções, ciladeira, globe, o roçador e demais implementos ainda. Agora, com essas contratações, podemos realizar com mais rapidez os serviços aos nossos munícipes do interior e na cidade. E é uma empresa de fora que fará a seleção dos operadores, dos servidores que ficarão selecionados para ser contratado daí. E ainda falando com o secretário, eles estão com 11 servidores afastados ali no setor de obras e agricultura. Com tantas demandas, aí eles estão fazendo o que podem para atender todas as demandas. Quem sabe, outra semana já poderão ser contratados um dos novos servidores que irão fazer a prova na quarta-feira. Aí para nos ajudar a fazer um serviço que rende mais e fazer uma roçada que tanto é o esperado também. Serviço da retroescavadeira. A agricultura está com os dois operadores afastados e tem muitas demandas. Mas assim esperemos os contratados na outra semana que farão parte da nova equipe. No momento era isso.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham pela internet. Gostaria de levar o conhecimento do poder público uma demanda que recebi nos últimos dias aqui da comunidade de Agudo sobre iluminação pública. Sei de que o ano passado foi licitado material para iluminação pública e o material está estocado junto à Secretaria de Obras referente à iluminação pública na rua Barão do Rio Branco, que é abaixo da Avenida Concórdia, junto ao Banco do Brasil. É uma iluminação diferenciada que foi feita em algumas ruas da cidade. A canalização está feita, subterrânea. É somente a colocação do material da parte de cima. E também na Floriano Zuroski, onde foi feito o calçamento e também já foi canalizado a parte elétrica pela parte do solo, embaixo do solo. E esse material está nas obras e a administração ainda não colocou. O pessoal nos questiona que já faz 6 meses que a administração assumiu e que estão esperando, até me sugeriram a entrar no Ministério Público. Eu acho que não é o caminho no momento, mas questionar a administração municipal que faça e coloque. O material está nas obras, só esperando por parte da secretaria responsável que seja instalada essas luminárias, essa iluminação pública que é no meio da rua. Então, ficou bonito onde foi feito e a gente sabe de que o pessoal, a comunidade daquelas ruas estão esperando. E talvez para a administração, um mês a mais, um mês a menos, não importa tanto, mas para a comunidade que está lá esperando, eles vejam a qualquer momento esperando que seja colocada essa iluminação pública. Então, levar o conhecimento da administração que tem... A comunidade está preocupada e nós aqui, chegou ao meu conhecimento e eu estou questionando também a administração na colocação dessa iluminação. Calçamentos, buracos, que toda sessão tem vereadores aqui colocando a situação do nosso calçamento. Acredito eu que daqui uns dias não teremos mais aquelas fitas que demonstra que ali tem um buraco, porque está cheio na cidade. Então, acho que é importante, se fala na nossa tradicional Volksfest, mas acho que algo tem que ser feito na nossa cidade, desde que seja recuperado alguns pontos de buracos que existem no nosso calçamento. Buracos que podem causar acidentes, buracos que estão aí passando de um mês, do outro mês, e a administração está com 6 meses de mandato, e acredito eu que algo deve ser feito, porque nós não podemos esperar mais. Toda sessão tem vereador questionando, tem vereador colocando, alertando, a administração municipal e nada é feito até o momento. Questão de estrada que eu levantei da Gruta do Índio. Levantei o problema, foi me dito que solucionaram e hoje recebo ligação da Gruta do Índio, que tem uma família que não consegue sair de casa. Então, estou levantando o questionamento novamente para a administração, que vá lá e faça a recuperação. Eu não tive lá, mas a família me ligou e pediu para questionar aqui que ela não tem saída na Gruta do Índio. Inclusive, na estrada nova que foi feita, também diz que não tem saída. Eu não tive lá. Eu não vou questionar se foi feito ou não foi feito, mas algo tem de errado, senão a comunidade de lá não estava me questionando de que não tem acesso a uma residência, a uma propriedade. E precisamos urgentemente, nem que seja obstruir, abrir aquela entrada, com uma, pelo que ele foi me questionado, que é necessário uma reta escavadeira. E já ligou, já procurou o pessoal do Poder Público, e, por enquanto, nada. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ao servidor André, uma saudação especial ao Giovanni Noy, que fará uso da tribuna, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e todas as pessoas que nos escutam neste momento. O meu assunto de hoje é sobre a questão da coleta seletiva de lixo. Estive em alguns municípios há algum tempo e Restinga Seca tem um projeto do município com os catadores quanto ao recolhimento de lixo da cidade. É uma coleta seletiva, é recolhimento, trabalho dos catadores, tudo incluso neste projeto e funciona muito bem. A participação e conscientização também da população também faz parte de todo esse processo. E em Faxinal do Soturno também temos os containers lá como lixeiras. A cidade fica com aspecto de limpo e bem organizado. Sugiro aqui então ao governo municipal quanto à criação de um projeto de aquisição de algumas lixeiras adequadas para que alguns lugares estratégicos, como tínhamos na entrada da cidade, em direção à Picada do Rio, também a linha dos Pomeranos, onde hoje encontram-se quebradas e o lixo muitas vezes continua sendo depositado. No Porto Agudo também é um local e necessita de uma providência, que quanto ao lixo também, que é depositado ao lado da parada de ônibus. Na sessão anterior, também o colega vereador Bode também já tinha se manifestado sobre as lixeiras, sobre o lixo e, quem sabe, uma licitação sobre novas lixeiras. Neste momento, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente desta casa, colegas vereadores, servidor André, saudar a imprensa, demais ouvintes, cumprimentar o seu Giovanni Noy. E, como já disse o colega vereador Bode, a gente vem falando de melhorias ali para o bairro Caiçara, recolhimento de galhos, melhorar um pouco mais as estradas, né? E eu também fiz na sessão passada um pedido de luminária para a Pinguela. Ali chega pessoas que vêm pela parte da manhã e com a chegada do inverno agora fica mais escuro e a tardinha também. Também pedir dentro do possível que a administração faça uma recuperação da estrada que vai em direção do Cerro da Vilma, estrada essa que com a chuvarada ficou algumas partes bem danificada e no momento seria talvez uma patrolada e algumas colocações de materiais para a recuperação daquelas estradas. Também a gente fica feliz com a notícia dada aí pelo colega vereador Dário Schiller, da questão de que vai ser contemplado um operador, talvez, para a questão das roçadas, que é tanto falado aqui nesta casa e é uma necessidade realmente. Então, a Câmara de Vereadores também vem participando e vem colaborando com a administração, aprovando os projetos que são de necessidade para o desenvolvimento do município aqui de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidor André, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, também os que nos ouvem através das redes sociais, em especial que vem hoje falar dos assuntos da Secretaria da Agricultura, o assessor do Departamento Técnico da Secretaria da Agricultura de Agudo, o Giovanni Noi. Né? E esse meu primeiro espaço, eu gostaria de falar sobre as vacinas da última semana, né, que foram cerca de 900 agudenses que receberam a primeira dose nesta semana que passou, conforme os dados da Secretaria da Saúde. E essa semana, com recebimento de novas doses para a cidade, teremos realização de vacinação na cidade, no interior, e o ano base, a idade base, vai ser de 42 anos ou mais. E também na terça-feira será para os pais e cuidadores dos alunos especiais da APAE. E na quarta-feira a ideia é finalizar os trabalhadores das indústrias e das atividades que compreendem o plano de imunização do governo federal. Também essa semana a vacinação da gripe, a partir dos 6 meses de idade, será liberada para toda a população, que será quarta-feira, das 13h30 às 14h30. A vacina da Covid será na terça-feira, das 13h30 às 15h. Como mencionei antes, será idade base 42 ou mais e serão disponibilizadas 300 fichas. Quarta-feira, no interior, toda manhã, até às 13h. E aí, consequentemente, de tarde, a partir do agendamento prévio, a partir das 14h30, para as indústrias que já fizeram ou estão fazendo o agendamento prévio. Também falar que, na última semana, em viagem a Porto Alegre, o secretário de Obras, Maurício Ângelo, e o vice-prefeito Pedrinho, em encontro com o deputado Adolfo Brito, foram na busca e buscar mais dados sobre o programa Pavimenta, que o governo do estado repassa mais ou menos R$800 mil e a contrapartida do município fica livre. Então, eles estão trabalhando para que o projeto, para que possam pleitear esta verba através do governo do estado. Também falar que foi levantado aqui pela colega vereadora do MDB sobre lixeiras. Há algumas semanas eu participei de uma reunião do CONDEMAS, do Conselho, onde foi debatido sobre a aquisição para lixeiras, tanto no interior como na cidade, para que a gente possa sim ter uma reestruturação das mesmas e que possa sim ter, através deste novo projeto, desta nova aquisição e desta nova execução dentro dos perímetros, tanto rural como na cidade, que a gente possa ter, como você mencionou, que a gente possa ter, sim, junto com a colaboração do nosso munícipe, uma coleta dos nossos resíduos mais técnica, né? Que a gente possa, sim, ter uma qualificação em todo esse âmbito, que é o tema lixo, que, na verdade, do lixo se transformam muitas coisas. E, a partir deste momento, eu tenho certeza que o Poder Público Municipal está preocupado com este tema e está na busca de melhorias para que assim aconteça nos próximos dias. Seria isto o meu primeiro espaço.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes pela Rádio Alternativa ao vivo e pela retransmissão amanhã pela Rádio Agudo e pessoas que nos escutam pela internet através do YouTube. Hoje temos um marco aqui na Câmara de Vereadores do município de Agudo. Depois de um ano e meio, temos a retomada da Tribuna Livre. Aos poucos, a vida está voltando o que era antes. Alguns pontos serão diferentes, mas a vida está voltando ao normal. Continuar assim, pedindo que as pessoas se cuidem, se protejam um ao outro, mas é preciso retornar à vida. E fico feliz porque eu já vinha pedindo desde o início do ano a abertura da Tribuna Livre, que é somente uma pessoa a mais aqui dentro da casa, mas essa pessoa, ela representa centenas, dezenas de pessoas. E é isso que nós vamos escutar hoje, aqui. Então a população está convidada, sim, a vir. É só uma pessoa, mas ela representa centenas. Então eu fico muito feliz que o nosso presidente, ele autorizou a volta da Tribuna Livre, né? Eu já vinha pedindo por escrito há um bom tempo e algumas sessões atrás, aí acho que foi o vereador Itamar, ele pediu de boca, como você diz, só falou e já foi atendido. Então que bom que o presidente agora aceitou, né, a sugestão e acreditou que o momento era esse. Também reiterar o pedido novamente que o presidente libere a população a vir aqui para enxergar o nosso trabalho. Será possível algumas pessoas somente, né? Porque ainda existem algumas restrições, mas são algumas que poderão nos assistir. Então, se o senhor presidente pudesse liberar também o acesso da população, seria interessante. Se o vereador Itamar também pudesse pedir, né, os outros colegas também, me ajudar nessa iniciativa. A população gosta de ver o nosso trabalho, quer ver como estamos trabalhando. Eles nos fiscalizam também. Todo o direito a população tem e merece estar aqui na casa do povo. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Alternativa, Agudo, e aos ouvintes, e a todos os munícipes que amanhã vão escutar. Seja bem-vindo, Giovanni. A tribuna está à tua disposição. Fico feliz em receber, novamente, como o Tiago disse aqui, com nós poder receber a população para se manifestar na casa do povo. Vou refazer os pedidos da semana passada da troca de lâmpada na esquina do Arnildo Duelli e também do Arcílio Dico no Porto Alves e pedir também um patrulhamento para a nossa região sul do município. Mas eu recebi a informação do Lúcio do Prado, diretor da CE, que amanhã
estará na conta do nosso município, Prefeitura Municipal de Agudo, R$ 1.327.517.000, o valor de ICMS atrasado. Estará à disposição da nossa Prefeitura Municipal. Essa informação repassada hoje à tarde pelo diretor da CE, Lúcio do Prado, que é um amigo da gente, do progressista, foi candidato a deputado, porém não se elegeu, mas está preocupado com o nosso município, encaminhando a nós as informações e também as liberações para o nosso município. E quero reiterar mais uma vez o pedido da parada de ônibus do Pórtico. Eu vim ano passado, fui informado pelo prefeito, ex-prefeito Valério, que seria o modelo germânico. Para mim, esses dias de novo, há três semanas atrás, a Secretaria de Obras passou a mesma informação. Independente do modelo, passou-se 6 meses. Porém, hoje, passei lá com essa geração, tem pessoas de idade, tem crianças pegando ônibus ali. Então, que o poder público pudesse agilizar um pouco, independente do modelo que será, né, que seja germânico ou não, que pudesse dar uma agilizada nessas paradas de ônibus do Pórtico. Principalmente por causa das nossas crianças que, retornando às aulas, param ali na neblina de manhã, no frio, na chuva, enfim. Por enquanto seria isso, presidente.
Estamos nesse espaço, eu vou me manifestar também. Pedidos que durante essa semana chegaram a mim, as pessoas me questionando e que eu levasse ao conhecimento do setor competente. Uma construção num pontilhão, na travessa da Teutônia, que dá acesso à propriedade do senhor Dari Marques, e a esposa dele tem necessidade de às vezes se deslocar ao hospital e eles nem mesmo um pontilhão decente para poder atravessar. A pé eles não têm, e não têm acesso, uma vez que tivemos uma chuva um pouco mais intensa e houve danos lá na passagem deles. Então, já tive em contato hoje com o diretor de obras do interior, o Cláudio, e ele me disse que vai ver o que pode fazer. Hoje eu estive em direção à linha Travessão, praticamente na divisa, acesso a duas propriedades, propriedade da família Cor e também do professor Gilcério Besco, que foram muito danificadas com a última chuva. E o professor Gilcério, ele precisa diariamente se deslocar 2 vezes da localidade onde ele reside até a cidade, uma vez que ele leciona na escola Vila Rosso. Então, pedi que um trajeto curto, que fosse dada uma atenção, dada uma patrulhada, né, e aberto umas valetas, pois ali não existe escoamento de água e ela se desloca a estrada fora e cada vez que temos uma chuva um pouco mais intensa, o problema vai se repetir. Estive no sábado também na Gruta dos Índios, onde me foi informado de que não havia trânsito da residência do senhor Lauro Noy para baixo, saindo para baixo. Então, me congratular com o pedido do colega vereador Itamar para que a Secretaria de Obras vá lá e libere o trânsito, uma vez que tem um morador lá que ficou isolado. No momento seria isso. Passamos agora para a Tribuna Livre, onde hoje está inscrito o senhor Giovanni Noy, que tem 10 minutos para se explanar.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente dessa casa. Boa noite a todos os ouvintes que nos escutam pelas rádios aqui do nosso município, também pelas redes sociais. É uma satisfação muito grande estar nesta noite de segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, abrindo os trabalhos da Tribuna Livre, que é um espaço totalmente democrático, para trazer informações para os nossos munícipes aqui do município de Agudo. Eu venho aqui representando o nosso secretário de Agricultura, senhor Décio Munto, nosso prefeito municipal, também Luiz Henrique Kittel, e trazer algumas informações, né, extremamente relevantes a respeito do nosso interior, do nosso meio rural. Começando então pelo levantamento que a gente fez aqui, né, dos últimos 6 meses de trabalho da Secretaria de Agricultura. Primeiro ponto importante, ponto a ser considerado aqui, a entrega de água potável. Então, a gente fez nesses primeiros 6 meses aí, aproximadamente, entrega de água potável para 100 famílias, isso foi 600 litros de água, pensando então em minimizar, né, os efeitos da estiagem do último ano, que perdurou aí por aproximadamente 5 meses e que trouxe sérios prejuízos, né, para a nossa população da zona rural. No início, a gente contou com auxílio, inclusive, do Exército Brasileiro, né, com um caminhão-pipa, que auxiliou a gente com a entrega de água, né, sendo que tinha capacidade de 12 mil litros de água, e também complementado, né, com o nosso Vinilic-pipa, com 4.500 litros de água. Quero agradecer aqui também aos senhores vereadores desta casa, que aprovaram, né, nos últimos dias o programa inscrito também, formulado pelo governo municipal, programa Mãos na Terra, que a partir deste programa a gente vai conseguir, né, trazer alternativas que resolvam de forma definitiva esse problema da falta de água. Então, dezenas de famílias vão ser beneficiadas a partir da aprovação desse programa, e aí sim a gente vai conseguir, de forma definitiva, minimizar esses problemas também no nosso interior. Sobre a patrulha agrícola, até o presente dia, né, já temos só de trator agrícola 140 propriedades assistidas, né, 140 propriedades beneficiadas, isso falando de serviços de grade aradora, então, serviço de globe, grade niveladora, né, serviço também principalmente de silagem, a silagem que está tendo um aumento muito grande, não só pensando na nossa bacia leiteira, que já é forte, e os senhores já conhecem, né, a gente tem um programa aí, o ProLeite, mas também pensando naquele produtor pecuarista, né, que já está investindo na bovinocultura de corte. Então, um serviço de silagem, né, aí disparado na nossa demanda, e hoje a gente já conseguiu atender 140 propriedades. 160 propriedades com serviço de retroescavadeira 4x4, né, isso é um dado extremamente importante. Então, a gente está conseguindo aí desenvolver atividades no sentido de abertura de poços, abertura e limpeza de estradas, ampliação de lavouras, garantindo que os nossos colonos, os nossos parceiros que estão lá de sol a sol, consigam permanecer no campo desenvolvendo as suas atividades e trazendo progresso aí para o nosso município. Até o presente dia, senhores, 100 propriedades receberam já o serviço de escavadeira hidráulica, de draga. Então, é um número aí extremamente relevante, né? Então, a gente conta hoje aí com 2 escavadeiras hidráulicas no nosso município de Agudo. As máquinas estão trabalhando por regiões, então, de forma organizada, passando por todas as regiões, e assim que possível, elas vão retornar para o mesmo local quando completarem todo esse circuito que a gente estipulou. Hoje a gente tem um aplicativo de rastreabilidade que eu mostro para os senhores, é possível através do telefone, né, na palma da mão, observar onde está cada máquina, enxergar se ela está trabalhando ou não, se está se deslocando ou não, e ter um relatório de quantas horas foi trabalhada, para daí a gente confrontar junto com a nossa planilha que a gente recebe das empresas, se o trabalho foi realmente efetuado ou não. Entrega de calcário, aproximadamente 2.500 toneladas, vão beneficiar 205 propriedades, um número extremamente relevante, mas eu chamo a atenção para um trabalho que também a gente está realizando esse ano, né, que é a interpretação de análise de solo. Então, eu e o colega Décio Munto, né, ambos engenheiros agrônomos, a gente consegue ofertar hoje para os nossos munícipes a interpretação de análise de solo. Então, o colono traz para nós a terra, a gente fez um convênio com o laboratório de São João da Urtiga, que faz toda aquela análise química, nos transfere um laudo e aí depois a gente faz a interpretação para que o agricultor consiga utilizar hoje exatamente o que precisa. Nem mais, nem menos, exatamente o que precisa. Entrega de...
O custo dessa análise é apenas de R$ 35,00. Ele não paga o custo da interpretação. Hoje, se um profissional fosse cobrar esse serviço, no mínimo R$ 100,00 só a interpretação, né? Hoje, a prefeitura faz isso de graça. A gente já interpretou mais de 200 análises, né? Entrega de adubo e composto orgânico. 60 propriedades já foram beneficiadas com este trabalho também. Entrega de alevinos. Entregamos em 4 lotes, aproximadamente 30 mil alevinos. Isso para 130 agricultores do nosso município. Vamos retomar com as entregas em outubro, né? Lembrando que a gente só não está entregando agora porque a piscicultura não desenvolve esse trabalho no período de inverno, né? Nos próximos dias já vamos receber as 800 sacas de milho troca-troca, né? 570 agricultores fizeram a encomenda conosco nos últimos dias. Então, 800 sacas serão entregues nos próximos dias, né? E também serão disponibilizadas aí pela Secretaria de Agricultura. Não podia deixar de falar do nosso viveiro municipal. Nosso viveiro municipal que foi totalmente repaginado. Na segunda semana de janeiro, a gente já fez uma parceria com o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Recebemos aí aproximadamente 4 mil plantas, essas plantas que já foram todas doadas para os nossos munícipes. Então, aí eu já nem sei dizer quantos foram beneficiados, eu sei que foram 4 mil plantas, né? Já colocamos duas estufas, né? Uma foi remodelada e a outra foi construída nova, né? Hoje elas estão com 20 mil flores, né? Sendo cultivadas aí das espécies Amor Perfeito, né? Flor símbolo do nosso município, Iresine e também a Lantana. Algumas dessas flores que os senhores já vão, né, estar enxergando aí nos próximos dias nos espaços públicos. Além disso, trago como informação também relevante a nova atualização do CONDERA, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. É um conselho extremamente importante para o nosso município e que norteia as ações, né, no que diz respeito ao investimento e ao andar da carruagem na Secretaria de Agricultura. Já foi reformulado, já tem presidente, já tem vice-presidente, já tem secretários. Inclusive, já foi levado à pauta, né, o futuro programa, se assim os senhores entenderem que é relevante, né, o programa de fomento à produção de morango, Promorango, já foi aprovado por unanimidade pelo CONDERA e em seguida vai estar descendo até esta casa para apreciação também dos senhores. Então, contando com todos esses serviços prestados nesses primeiros 6 meses, né, a gente pode aí estimar que aproximadamente 2 mil agricultores foram beneficiados através dos serviços prestados pela Secretaria de Agricultura. E eu deixo aqui, colegas, né, também um convite para os vereadores que ainda não nos visitaram, que se sentirem à vontade, venham, né, nos procurem, né, tragam as demandas dos seus eleitores para nós, que a gente junto vai conseguir resolver os anseios e também os problemas dos nossos agricultores. Nós, da Secretaria de Agricultura, somos 100% diálogo e estamos totalmente à disposição dos senhores para juntos, né, mais uma vez dizendo, juntos, né, todos nós somos munícipes e temos, se não somos agricultores, temos uma ligação com algum agricultor, então é importante que a gente junto, unido, a gente consiga resolver, né, as demandas dos nossos munícipes que hoje, né, são a base da nossa economia. Para finalizar, né, não me estendendo muito, trago uma frase que eu quero compartilhar com os senhores, também com os nossos ouvintes, né? Façamos o nosso melhor nas condições que nós temos, até que tenhamos condições de fazer melhor ainda. Sair de casa sempre pensando em fazer o melhor, independente da condição. Reclamar jamais, né? Sempre tentar fazer o melhor. Obrigado a todos pelo espaço, obrigado, presidente, por abrir esta oportunidade. É a primeira vez que eu venho à Câmara de Vereadores, eu me sinto muito honrado em estar aqui ao lado dos senhores e estamos inteiramente à disposição.
Dando seguimento aos trabalhos, passamos agora para o espaço dos oradores do expediente, onde hoje encontram-se inscritos o vereador Moisés Killian e vereadora Isabela Lamaizão. Lembrando que na próxima segunda-feira estarão inscritos o vereador Itamar Puntel e vereador Dário Schiller. Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, eu não farei uso desse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Da mesma forma, presidente.
Passamos agora para a ordem do dia. Antes, porém, peço à secretária que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Encontra-se na ordem do dia hoje projeto de lei 45 de 2021, de autoria do Executivo, que altera o artigo 4º da lei 2206 de 2021. Algum dos senhores vereadores deseja se manifestar, fazer alguma abordagem nesse estar no espaço? Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloque em votação o projeto de lei 45 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 45 de 2021, de autoria do Executivo. Todos os espaços já foram concluídos, agora resta-nos o espaço das explicações pessoais. Antes, porém, estamos com o projeto 46, que deu entrada neste dia. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Isabel.
Vereador Bode.
Vereador Moisés.
Vereador Pato.
Vereador Câmara.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador Isabel.
Quero novamente cumprimentar o presidente, colegas vereadores e todas as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, quero agradecer a presença do Giovanni Noy pelas suas colocações nesta casa e todos os trabalhos que estão sendo realizados na secretaria a toda a comunidade agudense. Quero parabenizar também a toda a equipe do Polo Educacional e a todos que fizeram parte desta história. Na semana passada, teve uma cerimônia em homenagem ao Polo. Cerimônia para conhecer, valorizar a história e as conquistas. E também sobre a importância de termos o Polo para Agudo e também para toda a região. A Brigada Militar, através dos instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, lembraram também a data do dia 26 de junho, quando é promovido o Dia Internacional de Combate às Drogas, para trabalhar na prevenção e redução do uso indevido de drogas, para conscientização também sobre os problemas ocasionados por essas substâncias entorpecentes, não só ao organismo, também a toda a sociedade. Programa este, então, que será intensificado quando a situação normalizar. Então, parabéns aos envolvidos da Brigada Militar pelo ótimo trabalho realizado aqui junto à comunidade. No momento, seria isto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer uns pedidos aí para a Secretaria de Obras, que façam um patrulhamento na Transparaíso, linha Teutônia Sul, que coloque o quanto antes possível as guardas da ponte do Rincão Espraiado próximo ao CTG, que já foi pedido umas quantas vezes aí, e até agora nada, né? Agora só vou fazer um comentário sobre um pedido que eu fiz já faz tempinho sobre a entrada do seu Fábio Weiss, que ele estava esperando lá que colocasse mais uma carga de pedregulho, que o caminhão estava chegando de Santa Catarina ali para trazendo um material para a construção da casa dele. Como hoje chegou, fizeram um vídeo ali, me mandaram ali. O caminhão só chegou até onde foi colocado os tubos e já ficou por ali mesmo. Tiveram que paletear aquilo lá tudo nas costas lá. E que aproveite quando estão para aqueles lados ali que façam a colocação de tubos lá para a entrada do Rogério Kleinert. Que do outro lado da estrada colocarem uns 15 tubos ali e a entrada dele ali vai uma meia dúzia de tubos ali, não fizer, né? Seria isso aí.
Passa a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a imprensa, demais pessoas que nos escutam através das emissoras, cumprimentar aqui o seu assessor de departamento técnico da Secretaria da Agricultura, o senhor Giovanni Noy, que fez vários esclarecimentos dos primeiros 6 meses de governo, e dizer para o amigo Giovanni que continue trabalhando com seriedade, com esforço, porque o nosso agricultor realmente é aquele agricultor da mão calejada, aquele que dá sua parcela de contribuição para o crescimento de Agudo, e dizer que quanto mais a gente conseguir em horas máquinas, quanto mais a gente conseguir entrega de calcário, quanto mais a gente conseguir em fazer um acesso para o nosso agricultor, maior será o retorno para o nosso município. E com certeza a agricultura é a base da sustentação do comércio de Agudo, de muitas indústrias e principalmente do retorno para os cofres do nosso município. Parabéns pela tua explicação, pelas tuas explanações, e dizer que nós aqui, como representantes do povo, temos sempre algumas reivindicações e esperamos que dentro do possível isto seja realizado. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Mais uma vez, cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios e das redes sociais. Em primeiro lugar, tenho que parabenizar essa palestra que o servidor da Secretaria de Agricultura nos proporcionou e proporcionou aos ouvintes, aos munícipes, através dos esclarecimentos, onde ele expõe explicitamente todos, com toda a transparência, todos os atos da Secretaria de que ele faz parte. Então, junto com o secretário Décio Mund, prefeito municipal, onde nas palavras do servidor ele inicia o pronunciamento dele, nominando estas figuras públicas que estão totalmente voltadas e preocupadas com o nosso munícipe em todo o município. A gente sabe que a Secretaria da Agricultura e as demais secretarias integradas estão fazendo um trabalho de excelência. Sabe-se também que tem muitas dificuldades por falta de material humano para trabalhar, às vezes por problemas nas máquinas, mas essa gurizada aí, vou usar bem esse termo, essa gurizada aí arremanga as mangas e vai para a batalha e vai para a luta no dia a dia. Queria também aproveitar esse espaço
e parabenizar a vereadora. Eu ouvi na semana passada a sua entrevista, vereadora, na rádio local, onde a senhora, com todas as letras, enquanto que alguns colegas nesta casa veem só os problemas, a senhora teve o discernimento e a posição, a visão periférica perfeita de todos os atos que o governo está tendo neste momento, até este momento. Eu penso que o crescimento, e aí eu tomo um pouquinho das palavras também do Giovanni, o crescimento de uma comunidade, de um município, como poder público, legislativo, servidores, enfim, todos juntos, unidos pelo bem ali na frente, podem sim, e com certeza acontece em curto espaço de tempo a evolução, o desenvolvimento deste local. E eu fico muito contente pelo reconhecimento, pelas palavras e também tudo isso que é exposto, como tivemos o Giovanni aqui, onde o governo está preocupado com a transparência dos seus atos e a qualidade na prestação de serviços. Isso sim mostra o que este governo veio, para que ele veio, por que ele é diferente. Essas são as atitudes de diferença deste governo. E aqui nós não estamos desmerecendo ninguém. Os antecessores jamais. Todos tiveram o seu tempo. Este governo está neste tempo e está fazendo as situações acontecerem ao seu tempo. Seria isto, por enquanto, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação novamente às pessoas que nos acompanham. Ouvi as colocações do vereador Auro sobre um repasse que estará junto ao Executivo Municipal nesta semana, que é o ICMS atrasado da companhia CE, e que vem num bom momento aqui no nosso município de Agudo. São 1.327.000 que poderá ser aplicado aqui junto ao nosso município, à nossa comunidade, e que o poder público invista da melhor forma possível. São recursos que vieram e chegaram agora, neste momento, e acreditamos que é necessário para o nosso município. Então, é um montante, é um valor bastante elevado e que pode ser feito muita coisa junto ao nosso município. Ouvindo também as colocações do vereador Tiago sobre a Tribuna Livre, eu sempre fui um defensor que deveríamos ter a Tribuna Livre ao uso da nossa comunidade. A nenhum momento questionei o nosso presidente sobre o momento certo de dar abertura à Tribuna Livre, mas sim, ouvindo e no decorrer desse período da pandemia, quando o senhor fez o pedido, eu mesmo acreditava que não era possível. Até porque nós estávamos num período forte da pandemia. Acredito eu que foi o pedido foi feito em abril. Janeiro foi feito o pedido, mais ainda que a gente estava com as restrições. Aqui a casa tinha pedido informações do número de pessoas que poderia constar junto à casa. Esse número fecharia em torno de 13, 14 pessoas, não dando possibilidade, porque existiam os funcionários, os vereadores, não dando oportunidade para a Tribuna Livre. Hoje a gente vê que no decorrer da, do período da pandemia, nós estamos numa situação mais confortável, não diria que terminou completamente, mas a gente viu os números que estão sendo informados de internações de pessoas com o Covid. Então, acho justo a atitude, mas nem é um momento, quando o presidente foi questionado por mim, que deveria abrir ou não a tribuna livre. Mas acho que é o momento. Acho que foi feito de maneira correta, não foi dado abertura em períodos anteriores, até pelas dificuldades que a pandemia estava nos colocando aqui na sociedade. Ouvindo também várias colocações, a tribuna representando a Secretaria de Agricultura, acredito que são dados importantes e julgo necessário que a administração municipal preste esclarecimento junto à nossa comunidade. Se eu não me engano, o regimento interno diz que o prefeito deveria vir até final de abril dar esclarecimento por parte da administração municipal, não acontecendo. Não sei a explicação por parte do prefeito, mas com certeza é bem-vindo às explicações aqui da comunidade por parte da Secretaria da Agricultura. Julgo necessário, importante e batalho sempre para que o nosso colono seja atendido da melhor forma possível. As críticas que eu levo aqui, e que é um desafio meu e que sou questionado por parte da situação, são críticas que eu recebo no dia a dia. E quem está no setor público, ele deve ouvir as críticas. A crítica é uma maneira construtiva de seguir uma administração ou de tomar posicionamento junto a uma administração. Quem não sabe ouvir críticas, não deveria estar na administração municipal. Então, a crítica é para engrandecer ao governo. E a gente traz aqui dados, pessoas questionando. Eu a nenhum momento inventei dados. As coisas são questionadas, são levadas até a mim como vereador e eu questiono o poder público. Se a administração vê como o vereador Itamar um xarope, um vereador que está aí simplesmente criticando algo que não tem consistência nenhuma, não é por esse caminho que eu analiso. Eu trago dados importantes para a administração crescer, para a administração fazer o melhor para a nossa comunidade de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, esse espaço de líder governo.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Bom, eu queria agradecer aqui enormemente o Giovanni Noy pela explanação dele. Ele, sim, veio representando a secretaria, mas foi algo maior, Giovanni. Muito maior que isso. Porque tu representou a juventude. Você é jovem, representou a esperança, você representou um novo modelo de gestão. Guarde isso na sua vida, essa sua explanação hoje, a primeira, como você disse. É isso que você veio representar. Foi fantástico a sua explanação. E o trabalho de vocês, formidável. Eu comecei a anotar aqui, e você resumiu ao final. 2.000 famílias beneficiadas? Isso é fantástico. Faz vezes cada casa 4 pessoas? Pode ser isso? 8.000 pessoas atendidas, 50% do município. Né? Então, parabéns e que continue assim. Claro, Ao sair de casa, como tu diz, a gente sai para trabalhar, todos nós. Tentamos fazer sempre o melhor. E é assim que devemos ser na vida, né? Então, a sua atitude aí foi muito, muito nobre de vir aqui. Parabéns pela atividade. Eu gostaria também ainda de destacar uma outra situação. Algumas sessões atrás, eu questionei se nós poderíamos trazer sugestões para desenvolver o turismo, né? No município de Agudo também. Que, a meu ver, estava um pouco parado, né? Não, talvez não seja uma, historicamente, uma tendência do nosso município, mas eu creio que nós poderíamos estar indo para esse caminho. Porque o turismo, depois desse um ano e meio aí de pandemia, já se vê que está andando. Algumas ideias eu trago, então. Ideias turísticas. Criar um folder informativo do nosso potencial turístico. Espalhar placas explicativas e informativas. Explicar o ponto turístico, né? Um histórico, o que ele é, né? Quais são as atrações do local, da localidade, né? Placas também de orientação pelo município. Fazer uma cadeia toda organizada, né? Uma cadeia turística organizada. Criar incentivos fiscais para quem pretende investir no município. Incentivos para quem pretende implementar uma pousada, um restaurante, um parque particular. Dar esse incentivo com recursos financeiros do poder público, por que não? E isso se dá, na minha visão, um turismo rural, né? Porque aí que está incentivando também o campo, as pessoas a permanecer no campo, a ter uma renda extra, ou daqui a pouco podem ser essa uma renda mais forte da família, né? Tem alguns exemplos de parques particulares. O Vitec, em Cerro Branco, está sendo criado um agora, bem interessante. Que sejam criados símbolos que representam a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura. Símbolos ao colono, símbolos ao trabalhador, ao trabalho do nosso povo de Agudo. Símbolos à diversidade étnica. Criaram monumentos que representam... Nós não temos nenhum monumento em Agudo que represente o trabalhador, o colono. Por que nós não poderíamos fazer isso, né? Acabam sendo pontos turísticos, né? Então, algumas ideias que eu fiz levantamento. Claro que precisa ter acessibilidade, né? Então, todos os pedidos aqui são necessários, são importantes, né? Por que não? Opções, vamos aproveitar o nosso Rio Jacuí, esportes radicais, esportes aquáticos, né? Temos o Parque Estadual da Quarta Colônia, são apenas 23 parques no estado, nós temos um aqui. Vamos usar esse parque, né? Criar um turismo, né? Algo que movimente. Campeonatos de esporte, de ciclismo, olha como cresce esporte no município de Agudo, né? Vamos criar monumentos, símbolos quanto aos dinossauros. Nós temos aqui os exemplares encontrados mais antigos do mundo. Isso é único. No nosso município, né, é único nesse sentido. Vamos valorizar, então, e pensar em turismo, né? Que já tem proposições, né, federais e estaduais para tornar Agudo berço dos dinossauros, né, mais antigos do mundo. Então seria isso, algumas ideias que eu trouxe, né, e um dia gostaria de debater também sobre essa questão.
Todos já se manifestaram. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 12, próxima segunda-feira. Tenham todos uma semana abençoada por Deus. Declaro encerrada a presente sessão.